Bom, presidente do Conselho Fiscal, Elci Júnior, no início da manhã de hoje tivemos informações veiculadas aqui na cidade sobre a formatação de uma chapa de oposição encabeçada pela sua pessoa. E para esclarecer, não seria uma chapa de oposição e sim uma chapa que seria a colocação caso Ricardo Fonseca não permanecesse para o ano de 2017.
Exatamente isso aí. O que se passou, né, até para te explicar cronologicamente, né, num encontro informal que se teve, eu, o presidente Ricardinho, o ex-presidente Hamilton Santos, o ex-presidente Rogério Moreira, eu, o Marcelo Menegoto, que é conselheiro do clube, né? O Ricardinho nos confessou, nos confidenciou, disse que estaria cansado, estimulado, né? Que ia largar, né? Desse modo, nós ali torcemos, não, mas é óbvio que o Brasil nunca teve problema de não ter presidente, sempre se teve presidente do Brasil, e que numa ocasião como essa que nos colocou lá na Série B, e certamente teria presidente. E como se tem um grupo de pessoas que pensam o Brasil e que acreditam que o Brasil possa melhorar na sua gestão, na sua área administrativa, né? Esse grupo de pessoas lançou meu nome. Foi isso que aconteceu. Agora, diante do que o Ricardinho disse, agora não vai ter eleição. O Ricardinho, se quiser continuar, ele vai continuar, né? Não tem oposição nenhuma. O que esse grupo de pessoas faz não é oposição. Tem que se fazer reparos na administração, né? De equívocos que aconteceram, né? É disso que se trata.
Certo, até por isso a Rádio Universidade libera o espaço, Elci, até para maiores esclarecimentos. Essa informação circulou na manhã de hoje, né, e por isso pegou todo mundo de surpresa em relação a essa possível, entre aspas, chapa de oposição. Para ficar claro, nunca existiu oposição atual no Grêmio Esportivo Brasil, e este grupo, formado por ti, por Rogério Moreira,
O Rogério Moreira não faz parte do grupo. O Rogério Moreira estava presente também casualmente. Como eu te disse, foi um encontro casual. Até que o Ricardinho, estamos acostumados a ter uma relação, né? De tomar café juntos, no centro. No último jantar que teve no Varejão, ele sentou na mesma mesa que eu, né? Agora, que eu, na condição de conselheiro fiscal e na presidência do conselho fiscal, acredito é que o Brasil necessita de mais transparência, né, na sua administração, né, assim como precisa ter mais pessoas, né, administrando o clube para se evitar equívocos como os que já aconteceram. Não é? Posso te citar, que é de conhecimento público, né, se fez um contrato com um funcionário do clube, que é o Fabrício Marim, né, onde esse contrato aí foi um contrato absurdo, né, que impôs ao clube, né, um passivo trabalhista de não sei de precisar, de 400, 500 mil reais, não é?
Exato.
E que consumiu verbas futuras, receitas futuras do clube, cotas de televisão e etc. Então, teve também uma rescisão com a fornecedora Dresch, né, de material esportivo, que também foi um absurdo, onde impôs uma multa ao Brasil, um passivo de cento e tantos mil, 150 mil. Então, meu caro, são esses pontos que têm que ser esclarecidos, né? Agora,
sem dúvida.
Evidente que o Ricardinho tem que continuar na presidência do clube. Agora, se ele não continuar, tem que ter alguém.
Então, presidente.
É isso que aconteceu.
Presidente, Marcelo Prestes falando, boa tarde.
Oi, tudo bem?
Tudo bem. foi para esse grupo de vocês, foi sugerido ao Ricardinho, caso ele não ficasse na presidência, ele ficasse em outro cargo no clube, mais especificamente no futebol, e esse grupo justamente assumiria a parte administrativa?
Justamente. Nessa ocasião, e eu estou te comentando aí, foi colocado ao Ricardinho, bem, se está cansado, como tu está dizendo, né? Se está desgastado, né? Então, por que tu não vai pro futebol, né? Tu tem uma grande relação com o Rogério, te dá muito bem com o Rogério, né? Por que tu não vai pro futebol, né? Onde tu vai ter uma condição melhor e tal, vai estar mais tranquilo, não vai estar tão pressionado. E a parte administrativa é assumida por outras pessoas.
Sim.
Né? E ele não concordou, ele disse que não queria mais, que estava cansado. E foi diante disso, né, que foi depois desse movimento dele que teve o nosso movimento, né? Então, é preciso esclarecer esses pontos aí que podem não ter ficado claro.
Sim. O presidente Ricardo Fonseca, ele se isolou na presidência do Brasil ou as pessoas não chegaram para trabalhar junto com ele?
Não. Ele sempre teve... quem ele quisesse para trabalhar com ele. Portanto, ele quis se isolar e ficou isolado. Como ele disse recentemente, né, que o alicerce do Brasil é ele, Ricardo Fonseca e o Rogério Zimmermann. Né? Eu até, particularmente, acho uma injustiça um grande presidente que o Brasil teve no passado, que hoje é vice-presidente de futebol, que é o Cláudio Fabrício Montanelli, não está nessa colocação elogiosa que ele fez, né? Que deveria estar também. Não é o maior colocador de faixas do Grêmio Esportivo Brasil, que é o atual vice-presidente de futebol, que certamente colaborou para o Brasil estar onde está. Né? Ele esqueceu. Mas ele a questão do isolamento, certamente, ele quis se isolar, até porque por várias colocações que ele fez, né, de que são os três patetas, que são incompetentes, que todo mundo é incompetente, é uma situação delicada, né, porque eu já fui advogado do clube, né, e durante um bom período me doei para o clube, trabalhei pelo clube, né? E não tem reconhecimento nenhum, então é zero reconhecimento.
Sim.
Então tudo onde o clube está deve só ao Ricardinho e ao Rogério Zimmermann.
Sim.
Me parece um equívoco, mas é a posição dele.
Os resultados de campo mascaram os erros administrativos da gestão Ricardo Fonseca?
O que parece, existe duas coisas em aberto agora com os jogadores, vão ter que ser pagas de alguma maneira, não, que é o que me parece, não se sabe, né? E que certamente os acessos, e o acesso em especial esse à Série B, mascaram um pouco, né? Mas é inegável e é irreparável a situação do futebol, do Grêmio Esportivo Brasil, nos últimos tempos. É uma atuação grandiosa mesmo. É uma pena os equívocos que ocorreram na parte administrativa, que vão causar problema financeiro no Brasil agora e no futuro também.
Bom, se fala na formação, na composição de um colegiado para amparar essa possível reeleição do Ricardo Fonseca, e tu trazes também à tona essa questão de colocações em tese pejorativas do próprio presidente, isso pode atrapalhar toda essa condução? E já colocando, o próprio presidente falou em entrevista ao vivo aqui na Rádio Universidade no dia de hoje que não aceitaria trabalhar com um colegiado, que se levantaria uma suspeita sobre o presidente. O que falar a respeito dessas colocações que também o Elci Júnior fez aqui no Lance Rápido?
Me perdoa que eu não falhou a ligação que ele teria dito...
Presidente Ricardo Fonseca disse aqui na Rádio Universidade que não trabalharia com um conselho atrás, fazendo esse aporte, um colegiado, melhor dizendo.
Ele disse que trabalha sozinho só.
Não sei se essa é a interpretação, mas foi a colocação dele.
Eu infelizmente não estava ouvindo a RU no momento, até estava no carro, mas não estava ouvindo. Não sei, mas é o que me parece, pelo que você está me dizendo, né? A interpretação me parece essa ou não.
Várias interpretações podem ser colocadas. Agora, isso pode atrapalhar o trabalho para o prosseguimento de sua gestão?
Olha, eu não sei te dizer, só o futuro nos dirá, né?
Sim.
Eu acredito que seria a melhor forma de administrar, mas se ele acredita que é a melhor forma, que seja assim, né? Da maneira como ele acha, né? Até porque até ameaças eu recebi no dia de hoje, né? Por causa da torcida, né? Então, se vê que se for se apoiando, que fique dessa maneira, então, né? Mas eu saliento esses reparos que eu te falei da área administrativa, eu acho profundos e equívocos.
Essas ameaças que tu fala é mais pela pessoa do presidente sair do cargo ou pelo medo da torcida de perder o técnico Rogério Zimmermann?
Ah, mas aí era bom fazer uma enquete aí. A rádio poderia fazer uma enquete, até seria salutar saber.
O escudo do presidente hoje seria Rogério Zimmermann?
O trabalho do Rogério é excepcional, né? O Rogério Zimmermann é um dos maiores treinadores do país, sem sombra de dúvida, né? E a sorte do Brasil é que ele é o nosso treinador, né? Há muitos anos, e que permanece durante muitos outros anos, né? Porque eu, sinceramente, não achei um trabalho de tanta qualidade, né? É um trabalho irreparável que desenvolveu aqui no Brasil, né? Acredito que ele teve amparo de pessoas para fazer isso, né? Também não fez sozinho, né? Mas é um trabalho irreparável. Tem que se dar os parabéns para ele, né?
Da minha parte, acho que era isso. Bruno Marcília, tem algum questionamento?
Não, acho que foi bem elucidativa a entrevista do presidente do Conselho Fiscal, Elci Júnior, e até mesmo nessa composição do Conselho Fiscal tem a autoridade para colocar os números e também fazer aquelas teses que acabou apontando. Obrigado, Elci Júnior, pela participação aqui no programa, e fica à disposição também o microfone da Rádio Universidade para qualquer tipo de esclarecimento futuro.
Tá ótimo, então um abraço para vocês, um abraço.